Olá, boa tarde. O leilão presencial da insolvência da empresa municipal de Ponta Delgada Azores Parque, nos Açores, está marcado para o dia 30 de outubro, envolvendo 13 terrenos rústicos, avaliados em mais de 935 mil euros, foi hoje revelado. Em comunicado, a Leila Soc, empresa responsável pelo leilão, adiantou que os 13 terrenos rústicos em venda estão distribuídos por 8 lotes, com áreas totais entre 4.420 metros quadrados e 6,5 hectares. Estes imóveis possuem uma avaliação global de 935.595,05 euros. Valor base total, com os valores base individualizados, lote a lote, a começar nos 16 mil euros. Os terrenos estão situados nas freguesias de Rosto do Cão, em São Roque, e a Fajão de Baixo, no Parque Empresarial dos Açores, Açores Parque Retail, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Beneficiam da isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e imposto de selo ao abrigo do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. O leilão presencial decorre às 14h30 da tarde, numa unidade hoteleira em Ponta Delgada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda vai propor um aumento de 150 milhões de euros nas transferências do Orçamento do Estado para os Açores em 2025, alegando ser uma reivindicação justa, anunciou o coordenador do partido na região.
É por isso que o Bloco de Esquerda irá propor no Orçamento do Estado, na sede da especialidade, uma alteração à lei que regula as transferências para garantir que há mais de 150 milhões para os Açores no próximo ano. Faremos isso. Agora, o que nós queremos saber é o que fará o PSD e os deputados eleitos pelo PSD Açores. É que se esses 150 milhões não estiverem no Orçamento de Estado, os deputados do PSD Açores, na nossa opinião, só podem votar contra.
António Lima falava no encerramento da terceira edição das Jornadas Zuraida Soares, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. O também deputado único do partido no Parlamento Açoriano sublinhou que o Bloco defende há vários anos alterações à Lei de Finanças Regionais para garantir mais previsibilidade e um aumento de transferências para as regiões autónomas. O coordenador regional do Bloco de Esquerda disse esperar que a proposta do Bloco venha a ser aprovada em sede de especialidade na discussão do Orçamento do Estado.
Porque se não votarem contra, estão efetivamente apenas todo este fogatório de José Manuel do Vieira não passou de uma mera manobra de propaganda.
O dirigente regional do Bloco de Esquerda criticou ainda a ação do Governo Regional em várias áreas, acusando o Executivo açoriano de ter uma coligação informal e cada vez mais próximo de uma extrema-direita, com consequências nas políticas que implementa na região. No mesmo evento, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considerou nos Açores que o Governo da República aproveita a boleia do PS para ganhar o elogio do Chega, assinalando que foi esse o cenário que aconteceu no Congresso do PSD. O Bloco de Esquerda assumiu-se como a garantia de uma luta por mais justiça, tendo Mariana Mortágua apelado à união de forças para que não haja desalento em relação à luta que o país tem pela frente para resistir aos avanços da direita nos Açores como no país. O presidente do Governo Regional dos Açores acentuou a exigência de coesão social, económica e territorial em Portugal, considerou as regiões autónomas parte da solução e afirmou esperar que prevaleça a força da razão no orçamento. Estas posições foram assumidas por José Manuel Bolheiro no primeiro de dois dias do Congresso Nacional do PSD, que decorreu este fim de semana em Braga, num discurso que o líder do Executivo açoriano encerrou com uma referência à proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025.
Quero, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe que confio nos seus compromissos e na sua palavra, porque uma governação liderada pelo PSD tem história, e a história é o nosso currículo, a de bem fazer, cumprindo com honra a palavra dada, fazendo com que prevaleça a força da razão e não a razão da força. E nesse domínio, também no orçamento, é assim que acontecerá.
Poliedro defendeu que o PSD está a executar um projeto reformista e que o atual governo transforma Portugal após um tempo de espera e de adiamentos. Antes de falar na importância dos Açores em domínios como a política do mar, a sustentabilidade dos oceanos ou a investigação espacial, José Manuel Bolieiro afirmou acreditar que o atual executivo da República fará diferença no desenvolvimento do território, na sua coesão territorial e na sua coesão social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores está a preparar um novo regulamento do mercado social de emprego que garante maior abrangência aos seus destinatários e reduz a burocracia no processo de candidatura para as entidades que intervêm nas medidas para os desempregados com vulnerabilidades face ao mercado de trabalho. O objetivo é tornar o conjunto de medidas do mercado social de emprego mais eficientes e direcionadas para quem necessita, sinaliza Maria João Carreiro. O projeto do novo regulamento foi apresentado pela Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego aos parceiros sociais para apreciação, conforme compromisso da governante numa reunião em Ponta Delgada, na qual participou o Diretor Regional de Qualificação Profissional e Emprego, Renato Medeiros. Só depois da consulta, o regulamento será submetido ao Conselho do Governo para aprovação e substituição de um diploma que está em vigor na região há mais de 24 anos e que está desadequado do contexto social e económico atual. Na proposta do Executivo açoriano, passam a estar incluídos no público-alvo do mercado social de emprego, além dos beneficiários já previstos no regulamento que ainda está em vigor, as vítimas de violência doméstica, os desempregados com idade igual ou superior a 55 anos, os desempregados de muito longa duração, ou seja, com 2 anos, e os refugiados. Outra das melhorias inscritas na proposta do Governo dos Açores está relacionada com o processo de candidaturas às medidas do mercado social de emprego, que passam a ser realizadas no portal emprego.azores.gov.pt, permitindo que as entidades que se candidatam às diferentes medidas possam acompanhar e gerir o processo no mesmo portal. A exposição à pobreza e à exclusão social é um processo que se constrói ao longo da vida, que resulta na maior parte das vezes na acumulação de fatores de desvantagem. Quem o diz é Alexandra Lopes, da Associação Portuguesa de Sociologia, que falava à Atlântida no âmbito do colóquio Pobreza, Exclusão Social e Políticas Públicas, Tendências e Respostas numa Perspectiva de Curso de Vida, que vai decorrer em novembro na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A socióloga da equipa de coordenação da secção Pobreza, Exclusão Social e Políticas Públicas daquela associação afirma que as trajetórias de pobreza se iniciam muitas vezes nas fases mais precoces da vida, ou seja, em criança, devido ao meio familiar onde estas se inserem, condicionando assim o seu percurso.
Porque depois condicionam a própria trajetória escolar da criança, condicionada a trajetória escolar, fica condicionada depois a trajetória futura no campo da integração no mercado de trabalho e trajetórias no mercado de trabalho de vulnerabilidade, precariedade ou até mesmo de exclusão vão condicionar toda a vida na fase adulta e vão depois também refletir-se nas idades mais avançadas.
A investigadora sublinha que estas são matérias de política pública porque afetam ou põem em causa direitos e liberdades fundamentais, como o direito a viver de forma digna e o direito de participar de forma plena na sociedade a que se pertence. Salienta, contudo, que há políticas públicas direcionadas àquelas temáticas que têm duas orientações.
Nós temos políticas que estão direcionadas essencialmente ao alívio dos efeitos da pobreza e da exclusão social e, portanto, políticas que procuram essencialmente ter impactos imediatos e que se traduzirão, ou assim se espera, num alívio imediato daquilo que são as consequências, nomeadamente as consequências materiais da pobreza e da exclusão. E temos depois políticas que são políticas que tendem a ser pensadas para o médio e longo prazo e que procuram essencialmente romper ciclos de pobreza e capacitar e ultrapassar aqueles que são os fatores que aumentam o risco de pobreza.
Questionada se as políticas existentes são suficientes, Alexandra Lopes refere que, na sua opinião, uma das fragilidades do ecossistema português passa pela pouca capacidade e disponibilidade que temos para fazer uma avaliação dos resultados dos impactos da política pública. Quanto ao colóquio, este tem como finalidade promover o debate e trocar experiências que se possam traduzir em algum processo de melhoria na intervenção na região. Acesso à habitação e dinâmicas familiares em reconstrução e trabalho, género e curso de vida são os dois temas que vão estar em debate. O evento tem entrada livre, com inscrição obrigatória e certificação, conta ainda com transmissão em direto na página do YouTube do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores. O colóquio acontece a 8 de novembro no Auditório 8 da Academia Açoriana em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádio.
Portugal Continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno. Na madrugada de domingo, dia 27 de outubro, em Portugal Continental e na Madeira, quando forem 2 horas da manhã, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1. Já nos Açores, a mudança será feita à 1 da madrugada de domingo, passando para a meia-noite. A hora legal voltará depois a mudar a 30 de março de 2025 para o regime de verão.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No fim de semana decorreu o Pico Wines Rally, o último do Campeonato de Rallies dos Açores. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Decorreu na sexta-feira e no sábado na Ilha do Pico a 13ª edição do Pico Wines Rally, aquele que foi o último rally do Campeonato Açoriano de Rallies. Ruben Rodrigues junto com António Costa foram a dupla vencedores. O piloto miquelense, depois de na passada semana ter anunciado que para o ano não vai competir nas provas açorianas, revalidou o título de campeão regional. Numa prova onde o seu principal opositor, Luís Miguel Rego, desistiu na última prova especial.
Sentimos muito feliz, sinto que desde o início ali mostramos que tínhamos necessidade para vencer. Nós fomos 2 troços de final. O meu navegador, eu já estava tudo perdido, era que realmente veja aqui, era dos parabéns ao Tony, que fez um trabalho incrível. Eu acredito sempre que era possível. Nós tínhamos aqui uma solução, graças a Deus, não temos sido prejudicados sempre os pneus, mas tínhamos aqui um chuva dentro do carro que metemos à frente e ele disse para acreditar que aquilo aguentava e que aguentava. E olha, foi muito difícil, mas temos todos parabéns.
Nas duas rodas motrizes, o grande vencedor foi Rafael Botelho, ele que tem a seu lado o Rui Raimundo. Foram segundos da geral e primeiros nas duas rodas motrizes, suplantando o Henrique Muniz, Jorge Diniz, que terminaram no terceiro lugar e que foram penalizados, o que permitiu a Rafael Botelho passar a turma Henrique Muniz, Jorge Diniz. Rafael Botelho era um piloto feliz depois de conquistar este título.
O sabor um bocadinho agridoce, nós defendemos da parte da tarde porque sabíamos da penalização do Henrique. Não obstante, acho que fizemos uma excelente manhã, vindo do rally da terceira, que foi extremamente difícil. Há muita coisa que eu podia me dizer neste momento, mas não vale a pena, sem dúvida, muito satisfeito.
13ª edição do Pico Wines Rally, a última prova de um conturbado campeonato dos Açores de rallies.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final do Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.